No ar, UFMG Notícias. Educação, ciência e tecnologia nas ondas do rádio.
Olá, bom dia. Eu sou Gustavo Cunha. É hora de conferir seu boletim diário com informação e serviço de educação, ciência e tecnologia.
Ciência e tecnologia.
Três pesquisadores ganharam o Nobel de Química deste ano. Eles descobriram mecanismos naturais de reparação do DNA. O DNA é a biomolécula responsável por carregar o nosso código genético. Esses trabalhos podem ajudar na prevenção e no tratamento do câncer. As informações com a repórter Daniele Mansur.
O DNA é o material genético presente no interior das células que passa informações sobre sua réplica e a codificação de proteínas, além de ser o responsável por manter a célula viva. No entanto, por ser uma biomolécula instável, o DNA está sujeito a danos. Essas lesões podem ser provocadas de forma externa, pela incidência dos raios ultravioleta e pelo ato de fumar, por exemplo, e dentro da própria célula, por meio de seu metabolismo normal que pode oxidar a molécula de DNA. Para reparar esses erros, existem três mecanismos naturais, conhecidos como reparo de pareamentos errados, reparo por excisão de base e reparo por excisão de nucleotídeo. O que os três ganhadores do Prêmio Nobel de Química deste ano descobriram foram justamente esses mecanismos de reparo existentes em nosso corpo e como eles corrigem as lesões sofridas pelo DNA. Foram premiados os pesquisadores Paul Modrick, da Universidade de Duke, nos Estados Unidos, Aziz Sankar, da Universidade da Carolina do Norte, também nos Estados Unidos, e Thomas Lindahl, do Instituto Francis Crick, no Reino Unido. O professor associado do Departamento de Bioquímica e Imunologia da UFMG, Carlos Renato Machado, explica como funcionam esses três mecanismos.
Esses três cientistas trabalharam em vias que são capazes de ver o erro no DNA, tá? Essas lesões no DNA e corrigir essas lesões. E cada um deles trabalhou numa via diferente de reparo de DNA. Então eles descobriram as vias que a gente chama de via de reparo por excisão. Então o Modrick trabalhou com reparo de excisão de erro de pareamento. Então quando durante a replicação há um erro no pareamento de DNA, você tem um reparo, enzimas que vão lá, reconhecem isso e tiram o erro para permitir que a informação passe corretamente. E os outros dois, Thomas Lindahl, foi com reparo e excisão de base, que reconhece a base contendo um erro, e o Sankar foi com reparo e excisão de nucleotídeos, que reconhece quando a estrutura do DNA está com um problema.
As experiências realizadas pelos três pesquisadores consistiam em analisar o material genético das células de diversos seres vivos. O professor associado do Departamento de Bioquímica e Imunologia da UFMG, Carlos Renato Machado, dá mais detalhes sobre os experimentos.
Experimentos que foram identificando genes que participavam desses processos. Isso em bactérias, em células eucariotas.
O professor associado do Departamento de Bioquímica e Imunologia da UFMG, Carlos Renato Machado, também enfatiza as contribuições dessa descoberta tanto no âmbito biológico como no âmbito médico.
Essa descoberta é extremamente importante no aspecto biológico, você entender os mecanismos que mantêm a estabilidade genética, e tem importância também médica, porque problemas nessas vias de reparo de DNA são muito associados com doenças humanas e também com câncer. Então, por exemplo, se você tem um erro no reparo de erro de pareamento, você tem um aumento na taxa de mutação. Então, esse aumento na taxa de mutação pode favorecer o surgimento de câncer. Se você tem problema no reparo e excisão de nucleotídeos, são indivíduos que têm defeito nessa via, elas não podem ficar expostas ao sol, porque pode levar lesões que, se não são corrigidas, podem levar a mutações, e essas mutações podem levar ao câncer.
Os três cientistas ganhadores do Prêmio Nobel de Química deste ano vão dividir o prêmio de 8 milhões de coroas suecas, o equivalente a aproximadamente 3 milhões e 800 mil reais. Repórter Daniele Mansur.
Além do Nobel de Química, já foram divulgados os ganhadores do Nobel de Física e Medicina e Fisiologia. Se você quiser saber mais sobre todas essas pesquisas, é só acessar o nosso site, ufmg.br/rádio. Lá você encontra reportagens sobre todos os trabalhos premiados. IPCC, o painel da ONU que reúne cientistas para estudar as mudanças climáticas, tem novo presidente. É o economista sul-coreano Hoesung Lee, que é especializado na área de energia. Ele assume o lugar que era do indiano Rajendra Pachauri desde 2002. Lee vai ter a missão de coordenar o sexto relatório do IPCC. Agora vamos a um giro por outros destaques do noticiário científico internacional.
Pelo mundo.
África do Sul. Mãos e pés do Homo naledi eram adaptadas para escalar árvores e hábeis em atividades manuais. A conclusão é do segundo estudo publicado pela Universidade Witwatersrand sobre a nova espécie de hominídeo anunciada em setembro. Peru. Engenheiro da Pontifícia Universidade Católica do Peru cria dispositivo para combater suor excessivo. Ele é baseado em iotonforese, uma técnica que produz pequenas descargas elétricas na zona afetada para reduzir a sudoração de 60% a 70%. Canadá. Número de presas no planeta não é proporcional ao número de predadores, aponta estudo das universidades McGill e Guelph. O trabalho analisou dados de 50 anos atrás de animais e plantas, ao longo de 2.260 ecossistemas em mais de 1.500 locais do mundo. Alemanha. Pesquisadores constroem primeiro protótipo em miniatura de acelerador de partículas. Ele tem apenas 1,5 cm de comprimento por 1 mm de espessura. Ele foi desenvolvido por uma equipe multidisciplinar de 400 alemães.
Educação.
Só 4 em cada 10 inscritos já acessaram o cartão de confirmação do Enem 2015 pela internet. São cerca de 3 milhões e 100 mil candidatos entre os quase 7 milhões e 800 mil inscritos. O documento contém informações importantes para o participante, como o local onde vai fazer a prova e a língua estrangeira escolhida. Neste ano, pela primeira vez, o cartão não foi enviado pelos Correios, como uma medida para economizar 16 milhões e 500 mil reais. O documento deve ser acessado na página do participante em www.enem.inep.gov.br. A Comissão de Educação do Senado rejeitou o projeto que cria a profissão de cientista e aprovou um parecer contrário à proposta. A reprovação do PL era uma reivindicação da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência e Academia Brasileira de Ciências, que encaminharam uma carta à relatora do projeto, alegando que se a proposta fosse aprovada, a ciência, tecnologia e inovação seriam impactadas negativamente. Para as duas entidades, é um equívoco criar a profissão de cientista, porque praticar a ciência não é uma prerrogativa exclusiva de um segmento profissional. A matéria ainda vai ser analisada pela Comissão de Assuntos Sociais do Senado. Também no Senado, a Comissão de Assuntos Econômicos aprovou uma proposta que institui padrão mínimo para a construção de escolas de educação básica do país. A proposta também cria um habite escolar para permitir o funcionamento de creches, pré-escolas, centros de educação infantil e escolas de ensino fundamental e médio, que deve ser concedido pela Prefeitura. O texto ainda vai ser votado pela Comissão de Educação.
Por dentro da UFMG.
Estão abertas até o dia 11 de novembro as inscrições para o vestibular UFMG Habilidades, voltadas para cursos que exigem provas de habilidades específicas. São 391 vagas para os cursos de artes visuais, cinema de animação e artes digitais, dança licenciatura, design, design de moda, música bacharelado, música licenciatura e teatro. O aluno precisa estar inscrito no Enem 2015, já que a prova vale como primeira etapa do processo seletivo. Já a segunda etapa na UFMG está marcada para ocorrer entre os dias 20 e 22 de janeiro do ano que vem. O valor da taxa é de R$ 170. As inscrições devem ser feitas somente pela internet no site www.ufmg.br/copev. Toda quinta-feira você fica por dentro das atividades das escolas de educação básica de Minas.
Rola na escola.
Cuidar do Verde, atitude cidadã que começa na infância. Esse é o evento que vai ocorrer hoje na Unidade Municipal de Educação Infantil Delfim Moreira, na região centro-sul de Belo Horizonte. A proposta é chamar a atenção da população quanto à importância da conservação das áreas verdes públicas da cidade. Para isso, cerca de 60 estudantes de 5 anos vão fazer um cortejo pela rua Goitacazes e plantar mudas em frente à escola. Para conscientizar os estudantes de educação básica sobre o uso seguro da internet, educadores da Rede Estadual de Minas vão receber treinamento sobre o tema. Cerca de 200 profissionais da área vão participar hoje da oficina Segurança Ética e Cidadania na Internet, educando para boas escolhas online. O objetivo é dar aos educadores subsídios para o desenvolvimento de atividades pedagógicas que abordem questões como cyberbullying, divulgação de conteúdos eróticos e privacidade. A atividade integra o projeto Ministério Público pela Educação Digital das Escolas. As escolas de educação básica de Minas vão ter até 23 de outubro para enviar projetos inovadores para as superintendências regionais de ensino. A Secretaria de Estado de Educação vai destinar R$ 67 milhões de reais para as 3.650 escolas estaduais que vão ter que desenvolver propostas voltadas às novas construções de saberes e que envolvam toda a comunidade escolar. Cada instituição pode apresentar uma proposta e os recursos vão ser disponibilizados de acordo com o número de estudantes. Antes de encerrarmos esta edição, vamos de serviço.
Agenda do pesquisador.
Abertas até 20 de outubro as inscrições para o programa Professor Assistente de Língua Portuguesa nos Estados Unidos, da Comissão Fulbright. Vão ser concedidas até 20 bolsas de 9 meses cada, com o objetivo de incrementar o ensino de português em universidades norte-americanas. É preciso ter bacharelado ou licenciatura em língua portuguesa ou inglesa, ter proficiência comprovada em inglês e residir no Brasil. Saiba mais em fulbright.org.br. Edital seleciona projetos realizados em escolas públicas que tenham como foco a redução do impacto das desigualdades de gênero nas escolhas profissionais. O objetivo da iniciativa é contribuir para a inserção de meninas em carreiras de ciências exatas e naturais. As inscrições para o Gestão Escolar para a Equidade, Elas nas Exatas, vão até 3 de novembro. Consulte o edital em www.fundosocialelas.org. Programa de Cooperação Internacional com a Alemanha, CAPES Probal, recebe projetos conjuntos de pesquisa em qualquer área do conhecimento. O objetivo é incentivar a mobilidade de docentes e estudantes de pós-graduação no nível de doutorado e pós-doutorado entre os dois países. As inscrições devem ser feitas até 7 de dezembro. Informações em www.capes.gov.br.
O FMG Notícias fica por aqui. A edição de hoje teve a apresentação de Gustavo Cunha, trabalhos técnicos de Tiago França, sob coordenação técnica de Judson Porto, engenharia Rodrigo Mantini, coordenação de jornalismo Paulo Alquimim. A coordenação executiva da rádio FMG Educativa é de Kleber Pacífico. Continue ligado em 104,5 FM ou www.fmg.br/rádio. Também pelas nossas redes sociais. Siga facebook.com/UFMG Educativa e twitter.com/UFMG Educativa. Um bom dia para você e até amanhã.
Você ouviu? UFMG Notícias. Educação, ciência e tecnologia nas ondas do rádio. Uma produção, Núcleo de Jornalismo UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.